SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Muito boa noite, bem-vindos às causas. É terça-feira, as primeiras causas após as legislativas. José Miguel Júdice, ainda numa espécie de ressaca eleitoral.
Ressaca, só se for Chega, o único que pode ter sido verdade. Os outros não acredito, só se fossem para esquecer.
Mas a verdade é que o tempo agora é de análise, nesta fase em que já se analisam também os caminhos da governação, condicionados pelo crescimento do Chega. Para onde é que quer levar-nos esta noite?
Eu queria começar por fazer uma pequena distinção que ajuda a compreender porque é que eu refiro e aparece ali tempos de mudança em Portugal. É difícil às vezes distinguir entre estrutural e conjuntural. Sim. São coisas diferentes, mas é difícil. Outras vezes também é difícil distinguir entre questões estratégicas e táticas. Sim. Neste momento ainda é mais difícil. Pela forma como ocorreram as eleições, tudo parece muito fluido, muito pouco estável. Mas é quando as coisas são mais difíceis que nós não podemos fugir a elas e, portanto, temos de abordar. Portanto, o que eu vou tentar perceber é começar por ver o que é que eu acho. Foram as alterações estruturais, e houve algumas muito importantes, que aconteceram em Portugal, que aconteceram em 10 de março. No meu ponto de vista, houve 4 alterações estruturais. Primeira foi, passámos a uma solução de tripolarização. Eu já andava a antecipar, mas agora é indiscutível.
Veremos já assumida, como. Apesar de 2 grandes e 1 médio, mas...
Veremos falar disso. Segundo ponto, a mudança do partido central do sistema. Também já falámos, mas agora vamos desenvolver. Terceiro, a confirmação da irrelevância da esquerda radical em Portugal.
Depois, que inclui quem?
O Bloco de Esquerda e o PC, porque o LIVRE percebeu a tempo e safou-se. O LIVRE fez a evolução que os outros nunca conseguiram fazer.
Quando se mostrou disponível para os tais consensos.
E a forma como se apresentou, mais construtivo, menos radical. E, portanto, o LIVRE foi premiado por isso mesmo, pela sua moderação. Quarto, a entrada a pé juntos, que é uma expressão que eu adoro, vinda do futebol, a entrada a pé juntos do Chega no sistema político. Quer o Chega queira, quer o Chega não queira. Vamos, portanto, tratar rapidamente, embora, destes 4 temas. Primeiro tema, a tripolarização. Ora bem, porquê é que a tripolarização é uma alteração estrutural? Porque nós, desde 1979 até 2024, tivemos em bipolarização.
Sim.
Aliás, aparece ali Descansa em Paz, o símbolo do Descansa em Paz, porque a bipolarização morreu. Prestou
morreu?
Grandes serviços, morreu.
Não prestou... está apenas nos cuidados continuados?
Não, acho que morreu. Prestou grandes serviços ao país, era normal que lhes fizessem um funeral de Estado, mas porquê é que a tripolarização durou estes tempos? Em primeiro lugar, ocorreu sempre, mesmo quando havia maioria absoluta, e houve 4 maiorias absolutas, uma de Cavaco, 8 anos, outra a seguir do Sócrates, 4 anos, outra, 3. Sim, maioria absoluta de 3 e uma terceira de António Costa, 2 anos. Depois houve 2 maiorias absolutas pós-eleitorais. A do Bloco Central, 83-85, e a do Passos Coelho e do Prostas, entre 2011 e 2015.
E a da AD?
Pronto, exatamente. Foram 20 anos.
79?
20 anos em 45. Não, a AD foi antes disto.
Foi antes disto.
Pois, exatamente, tem toda a razão. Ora bem, porquê é que eu digo que era bipolarização? Porque o sistema era pendular, isto é, o sistema oscilava, e oscilava em função do centro.
Entre um e outro.
Quando a direita tinha maioria absoluta, conseguia governar, falaremos disso mais adiante. Agora, porquê é que era bipolar? Porque os dois partidos eram muito parecidos, embora suficientemente distintos, o PS e o PSD, e, portanto, a luta política acontecia ao centro. Era um território aberto, um território onde se combatia para ganhar os indecisos. Era assim que as coisas funcionavam. Recentemente começou a haver uma evolução contra a bipolaridade entre moderados, porque a bipolarização ao centro é que funciona bem. Ora bem, primeira mudança, muito por causa da troca, e a gente às vezes esquece que a troca eram 3 pesos pesados, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Quando a troca diz é assim, disse isso ao Sócrates e depois disse basicamente ao Passos Coelho, é difícil não fazer o que eles dizem. E nessa altura esta troca estava muito mais liberal do que veio a estar, que estaria hoje em dia. Portanto, primeiro, houve uma certa radicalização do discurso, não só por causa da Troika, mas sobretudo por causa da Troika.
Mas isso para dizer o quê? Que a atual AD ou a atual PSD ainda está a pagar esse preço?
Não estou a falar de preço. Ah. Estou só a falar que quando um partido da bipolarização defende coisas um bocadinho fora do centro,
mais fora, sim,
torna-se mais complicada a bipolarização. Segundo, a geringonça criada por António Costa para salvar o partido foi a mesma coisa. Radicalizou, afastou-se do centro. Dois afastamentos do centro. Terceiro, o Pedro Nuno Santos optou por uma estratégia de antecipar uma vitória da esquerda e, portanto, começou a anunciar a renovação da geringonça. E para lutar contra o PSD, resolveu estabelecer o muro vermelho, o que eu chamo muro de Berlim, entre o PS e o PSD. Portanto, estas três coisas contribuíram para criar uma oportunidade. Mas quem tem o mérito, ou o demérito, para quem não gosta, quem causou a tripolarização foi realmente o André Ventura. Foi obra dele. Sabe que quando em 1640 a Catalunha quis fazer a independência de Espanha, de Castela, do Estado Central, criou-se uma situação tripolar. Catalunha, Madrid, Portugal. E o futuro Dom João IV arriscou, era um homem muito cotado junto dos espanhóis, arriscou uma luta pela independência, aproveitando o facto de os espanhóis estarem mais preocupados em perder a Catalunha naquela altura. Resultado, ele foi um oportunista, aproveitou a oportunidade. O André Ventura aproveitou a oportunidade que esta conjuntura lhe deu. Bom, isto é uma alteração estrutural. Porquê é que é uma alteração estrutural? Porquê é que não é conjuntural?
Veio para ficar.
Porque veio para ficar. Como o Júlio queria dizer, eu não disse, mas digo agora, o facto de ser estrutural não significa que não possa morrer, não é sempre eterno. E há conjunturas que se mantêm, às vezes por inércia, durante muito tempo. Mas é estrutural porque há três fatores que eu penso que apostam nesse sentido. Primeiro, é uma tendência europeia. Toda a Europa está a tender no sentido do desaparecimento dos blocos que se enfrentam um ao outro. A Espanha é uma exceção, mas todos os outros vão nesse sentido. Depois, porque de facto houve uma alteração, as coisas demoram nas sociedades, a queda do Muro de Berlim, do verdadeiro, o fim do comunismo nos países de leste, 89-91, demorou ainda alguns tempos a refletir-se nas sociedades.
Sim.
Mas foi-se refletindo e os partidos comunistas foram perdendo o seu protagonismo. Portanto, todos os descontentes, os revoltados, os radicais, os danados da terra, os explorados, toda essa gente, porque a política tem horror ao vazio, foi à procura, ou alguém apareceu no mercado a propor-lhes uma mensagem.
Tornaram-se levantados do chão.
E foram para a direita. Por toda a Europa é o que está a acontecer. Segundo, 1 milhão de votos em Portugal é um facto incontornável.
1 milhão e 100 mil.
É um facto incontornável. Quer dizer, com 12 deputados é possível que ele esteja fora do sistema. Agora, quando 1 milhão de pessoas votam naquele partido, é muito pouco provável que este partido se extinga. Não é uma coisa conjuntural. Isto é, até por uma outra razão, eles vão se instalar, ganharam deputados em todos os distritos, só perderam em Bragança, mas atenção, se 700 deputados da AD tivessem votado no Chega, o Chega tinha ficado à frente da AD. Portanto, esta instalação local vai reforçar o partido, vai criar diversidade interna, vai criar dinâmica, vai criar uma classe política. Terceiro, o PSD tornou-se o partido central do
Rio.
E já falaremos disso, mas sendo partido central, tem de se preocupar não apenas com a sua direita, mas também com a sua esquerda. Um partido central tenta crescer para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. O que, obviamente, não vai combater o Chega no território dele, não vai transformar-se num Chega 2. Portanto, passemos ao segundo tema, a segunda alteração estrutural, o PSD, o novo Partido Central do Sistema. Vai aparecer ali um gráfico, dois hemiciclos, valem mil palavras. De um lado temos como é que era o hemiciclo em 1983, no governo que antecedeu o acordo do Bloco Central. E depois em 2024, se reparar, a fotografia é completamente simétrica. Na primeira, o rosa passa para o lado de cá do centro.
À esquerda.
Em 2024, o laranja passa para o lado de lá do centro. Isto é, no primeiro caso, qual é o partido que você olha para ali e vê central? O PSD podia ser um bocadinho, mas a força do PS era maior, porque era a inércia que já vinha de trás e porque a esquerda do PS era muito forte. Portanto, o PS podia aliar-se à esquerda ou aliar-se à direita. O PSD não poderia, porque o PSD com a direita era minoritário.
Sim.
Em 2024 é ao contrário. Onde é que há força? Não é à esquerda, é à direita. Portanto, o PS transformou-se no partido da esquerda. Isto vai ter efeitos inequívocos. Os militantes ambiciosos, políticos que querem uma carreira, muito radicais, vão diretamente para o PS, porque os partidos de esquerda radical não lhe dizem nada. Enquanto que o PSD vai ter à sua direita um bloco grande. Portanto, até 2024, o PS era o partido central do sistema. Por essa razão. É evidente que você dirá, mas não houve maiorias absolutas, houve. Mas houve maiorias absolutas quando o PSD conseguiu que não houvesse nada à sua direita. Quando ele conseguia fazer um acordo com o Cavaco, reduzindo o CDS a 4 deputados, e nos outros casos aliando-se ao CDS. Toda a direita conseguia governar. Mas não era possível o PSD sozinho governar. Repara, a última maioria relativa à direita foi em 1983. Por isso é que eu pus aquela data. Há 40 anos que não havia um governo minoritário do PSD, porque não podia haver, porque não era suficientemente central.
Sim.
Ora bem, muitos que não percebem ou não querem perceber estas coisas, ou por razões ideológicas, queriam desesperadamente que o PSD fizesse um acordo com o Chega. E agora continuam a querer que o PSD, no fundo, tente transformar o Chega no CDS do século XXI. Só que isso é esquecer a lógica do sistema. A partir do momento em que o PSD se torna o partido central do sistema, não tem a ver com as razões ideológicas, tem a ver com o lugar geométrico Sim. na política. E então, o Chega nunca será o CDS desse partido. Porquê? Porque o PSD não pode fazer o que fez o Sá Carneiro, não pode ser um partido de politicamente de direita a enfrentar a esquerda, porque isso arrisca-se a perder de um lado e a perder do outro. Portanto, um partido central pode sobreviver e pode crescer. Mas tem de fazer três coisas essenciais.
Okay.
Por um lado, tem de estar em permanente negociação como estratégia e não como tática. Todos os governos negociam, são táticas. Um partido central tem de estar permanentemente a negociar com todos, desde os radicais de extrema que é a esquerda até ao Chega. Porquê? Porque é na negociação permanente, caso a caso, matéria a matéria, que ele vai conseguindo governar. Segundo...
O que é melhor? Porque a questão é... As portas também se fecham, tanto claro. À esquerda como à direita.
Podem fechar todas, mas fechar
seja,
todas...
Será pior não, nem sequer tentar?
Não tem de tentar, é um disparate não fazer. Isso não era lógica, era andar equivocados de guerra. Eram pensando que era um partido de direita. Não são um partido de direita hoje em dia, são um partido central. Portanto, o que eles têm de fazer não basta só a negociação e falar à direita e falar à esquerda. É preciso também sintonizar com o povo. Eu lembrei-me, quando estava a preparar isto, um bonito romance do Jorge Amado, que se chamava Teresa Batista, cansada da guerra. Ora, o povo português está cansado da guerra.
Sim.
E, portanto, se o PSD conseguir sintonizar com as preocupações de estabilidade do povo português e se tiver um governo de muita qualidade técnica e uma liderança forte, mas muito flexível do ponto de vista estratégico e tático, o PSD pode, mas isso falaremos mais tarde, poderá crescer. Não é disso que estamos a falar. O que eu queria dizer aqui é que o PSD é um partido central. O meu amigo Rui Gomes da Silva... engraçado, disse umas coisas que não dizia o meu nome, mas era eu, não só dizem disparados, porque ainda estão a viver há 25 anos. O PSD, neste momento...
Ainda não perceberam
momento,
os novos tempos que estamos a passar. Mas deixe-me perguntar-lhe, antes de avançar para outra análise, até que ponto é que falava da qualidade técnica, até que ponto é que essa qualidade técnica pode estar comprometida, ou seja, até que ponto é que haverá, de facto, uma grande dificuldade em conseguir trazer essas pessoas para a política, trazer essas pessoas de qualidade técnica e política para um futuro governo, no atual contexto de minoria e com as dificuldades que tem pela frente.
Tem toda a razão.
E com a previsibilidade de podermos entrar numa nova crise política.
É uma pergunta excelente. Aliás, quando o Sá Carneiro ganhou em 79, naquela altura havia, as eleições tinham de ser de 4 em 4 anos, portanto haveria eleições passado um ano, apesar de ter maioria absoluta, a primeira linha dos políticos que o Sá Carneiro queria no governo não aceitaram. Mas aparecem as segunda linhas e alguns deles grandes ministros. Olha, um deles chamava-se Aníbal Cavaco Silva, que não teria sido ministro das Finanças se o que foi convidado para aceitar tivesse aceitado. Portanto, o ponto aqui é evidente que é muito difícil, mas o sucesso de um governo depende de ser capaz de enfrentar as dificuldades. Não há soluções fáceis na vida. E, portanto, tem de ter um governo de grande qualidade técnica, porque os portugueses têm de olhar para ele como um governo que, embora minoritário, se pode confiar.
Bom, e com a tal iniciativa política de que falava Luís Marcos Mendes aqui também no...
Sim, sem dúvida. Isto é, tem de estar permanentemente anunciado. Por isso é que eu disse há tempos e volto a dizer agora, o ministro mais importante do governo... é o Ministro de Assuntos Parlamentares, que não pode cair na armadilha e entrar em guerra com os partidos. Ele é um negociador permanente. não é um guerreiro. Outros que façam a guerra.
E quanto à esquerda, mais à esquerda do PS, já vi, não incluiu o Chega, não incluiu o Livre, peço desculpa.
É a terceira alteração estrutural.
Estrutural?
Estrutural, completamente. E porquê?
Mas mudou assim tanto, quer dizer, o PCP perdeu 2 deputados, o Bloco manteve.
Vou-lhe explicar o que é que eu penso. Como sempre, é a minha opinião, não é mais do que isso. Bom, eu acho que é estrutural a irrelevância política da esquerda radical. Porquê? Repare, a esquerda radical teve nestas eleições 7,8%. 7,8% com, e teve 9 deputados. O liberal, o Partido Liberal, teve 8. Portanto, toda a esquerda radical vale o mesmo que vale o pequeno Partido de Iniciativa Liberal. Segundo, tiveram os dois 20% dos deputados do Chega. Lembra-se que o Bloco de Esquerda, que há 2 ou 3 anos, tinha como grande estratégia política ter mais votos do que o Chega. Sim. Tem 10% dos votos do Chega. E disse-se, foi um azar, foi um ano, mas não. É que há uma tendência que está em cruz.
Portanto, não há aqui motivos para cantar vitória, como ouvimos na noite eleitoral.
Nenhum. Repare, em 2015, a esquerda radical, estes dois partidos, tinham 1 milhão de votos, curiosamente é o que tem agora o Chega, tiveram 18,44% da votação, mais ou menos o que teve o Chega, e tiveram 36 deputados, como iam separados, tiveram menos. Passaram 9 anos. 9 anos não é... 100 anos, passado 9 anos,
apenas 9
e houve
anos.
2 eleições antes dessas. Todas elas tiveram como resultado a diminuição. Hoje em dia, passado 9 anos, a esquerda radical tem metade dos votos. Tem metade da percentagem, até menos de metade. E só tem 25% dos deputados. Mas disse, está bem, amanhã recupera, agora vamos ver outra coisa. Vamos ver o que se passa no Portugal ao sul do Tejo. Portanto, os distritos ao sul do Tejo, que eu considero Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Beja, Porto Alegre, Évora e Algarve. Olha, está ali, naquele gráfico. A esquerda tem 21 deputados, mas dos quais os partidos radicais só têm 2 deputados. Certo? A direita tem 14. A direita radical, que é o Chega, tem 14. A AD e o Liberal têm 13. Tem 14. Repare.
13 mais um 14, isto 28.
Isto exprime claramente o tal Partido Central, se pudessem voltar a pôr lá o mapa, o gráfico, no ecrã. O Partido Central, o Grupo Central, está claro que aqui a esquerda é mais forte. No Norte, a direita é mais forte. Mas o que me importa aqui nem é isso. O que me importa aqui é dizer isto. Repito, na zona que é o território de instalação dos partidos de esquerda, porque inclui Setúbal, eles hoje em dia têm 2 deputados em 48 ou 49. E mais, sabe quantos deputados tinha o PCP em 79 e quantos tinha em 85? Em 1979, quando a AD ganhou, o PCP tinha 21 deputados a sul do Tejo. Tem um.
Mas em 85. E perdeu o Alentejo.
Exatamente. Em 85 tinha 18. O PC chegava a ter 3 deputados em cada um dos distritos do Alentejo. Por isso é que esta evolução é estrutural, porque é o final de uma série. Os partidos comunistas, os partidos radicais, que não foram capazes de se adaptar e se moderar, estão em toda a Europa a acabar, até porque o terreno foi-lhes tirado debaixo dos pés pelos partidos radicais de direita.
E essa transferência parece-lhe direta? Do PCP para o Chega?
Não sei, não tenho
os tais
dados.
Danados na terra que já não se revêem numa linguagem,
são,
eventualmente.
Muitos são, outros saem do PSD à procura de uma opção mais radical, outros estão zangados pelo PS e vão diretamente para o Chega porque querem mudar, outros vêm da abstenção. As causas são muitas, mas objetivamente, um grupo social, político e ideológico, que passou em 10 anos para serem 2 deputados, porque depois é tudo, os jovens ambiciosos de esquerda querem ter uma carreira, não se vão meter no PC, não se vão meter no Bloco de Esquerda, vão se meter num Partido Socialista que, porque é puxado para a esquerda, tem de falar e começa a falar cada vez mais para esses jovens. Portanto, vai-se esvaziando como o CDS esvaziou a certa altura. Bom, agora, a quarta alteração estrutural, também muito importante, é o Chega entrou no sistema político. Isto é, quer ele queira, quer não queira, com 48 deputados, ou 49, ou 50, não pode deixar de ter.
Não sabemos ainda, não é?
E há mais, daqui a 1 ano e meio vai haver autárquicas.
O Chega elegeu deputados em todos os distritos, exceto de Bragança. Portanto, criou-se uma classe política do Chega que tem legítimas ambições políticas, que quer ir para as câmaras, quer ser vereadora. Portanto, o partido começa a ser diversificado, começa a haver pessoas com várias... E, portanto, o partido, nessa medida, torna-se gradualmente num partido do sistema. Tem duas alternativas. Ou faz como o Lenin, falámos aqui disso, e quero é ser pequenino para ser radical e ser sempre igual, ou faz como o Berlinguer fez com o eurocomunismo em Itália e depois a Meloni a seguir fez com a direita. Tornar-se mais moderado.
Se ele Mas for... tem aí o seu teste de algodão, chamamos assim, quando chegar ao poder executivo.
Se ele fosse nazi, como lhe chama, se ele fosse fascista, como lhe chama, se ele fosse salazarista, como lhe chama, se ele quisesse a pureza ética, se ele quisesse destruir a democracia, se ele quisesse defender uma ditadura militar ou outra, se ele defendesse o Putin, percebe o que eu estou a dizer? Ele podia optar por ser um pequeno partido. Mas ele não é essa pessoa, ele é pura e simplesmente, isto não é uma crítica, é pura e simplesmente um oportunista.
Ideológico.
Exatamente, é um tipo que tem,
não tem ideologia,
não tem ideologia que o limita. E vê-se, hoje houve um debate muito interessante entre o Pedro Pinto e o Amaro, em que é claro que o Chega está a dizer: eu sou capaz de aprovar um conjunto de medidas que o governo faça. Não me peçam para aprovar o orçamento sem falarem comigo.
Pois.
Estão a querer evoluir.
Evoluir, muito bem. Ficamos então por aqui, porque temos de avançar. O nosso tempo já voou. Sim,
hoje merecia 50 minutos.
Hoje merecia um pouco mais. Vamos às rubricas, começando pelo elogio.
O elogio é evidentemente para o André Ventura. Como sabe, são demasiadas as coisas em que eu discordo do André Ventura, do que ele defende, do que ele propõe. Algumas coisas, provavelmente, eu como toda a gente, até estaria de acordo, se tivesse alguma palavra a dizer. Agora, ele ganhou de uma forma tal, tornou-se de tal maneira irrelevante, embora tenha os problemas...
Relevante.
Relevante, que de facto merece elogio pelo seu sucesso político.
Segue-se ler é o melhor remédio.
São dois livros que, além da sua importância, têm uma importância simbólica. Um é um livro chamado Um Caminho para Portugal, editado pela Setes, escrito por Carlos Tavares, que foi um membro dos governos da AD, e Sara Monteiro, uma distinta académica, universitária, professora de economia. E o outro é editado pelo Conselho Económico e Social, chama-se Da Pandemia à Guerra. Impactos das alterações geopolíticas na economia portuguesa. Os autores são vários, entre eles está Carlos Gaspar, um homem de esquerda moderada, um grande figura da cultura da intelectualidade portuguesa, e Bruno Cardoso Reis, outro homem de grande qualidade, provavelmente um pouco mais moderado. Ora bem, a SEDES é presidida por Álvaro Beleza e o Conselho Económico e Social é presidido por Francisco Assis, dois expoentes da ala moderada do PS que sempre lutaram contra a existência do Muro de Berlim entre o PS e o PSD. Aliás, a SEDES é fundamentalmente feita por pessoas dos dois lados do muro.
Sim.
Ambos correram o risco intelectual, o risco político, o risco estratégico e até o risco ético de irem apoiar o Pedro Nuno Santos na primeira hora.
Verdade.
Livros e autores como estes, instituições como a SEDES e o Conselho Económico e Social, políticos como Assis e Beleza, podem ser e são cada vez mais essenciais numa altura em que é preciso que os partidos falem uns com os outros.
E que mesmo a nível interno também percebam para onde querem ir, não é?
E também, exatamente.
A pergunta sem resposta a seguir.
Vou já dizer que vou escandalizar algumas pessoas em Portugal. As comemorações de 25 de Abril vão ocorrer com o país na situação mais à direita que alguma vez teve desde o 25 de Abril. Isto vai ser uma oportunidade para se realçar o essencial do 25 de Abril. O 25 de Abril foi uma revolução democrática e liberal. Deu-nos as liberdades e deu-nos a democracia. Nessa primeira revolução, eu diria, até votantes do Chega estão de acordo. Há um consenso nacional enorme. Pois houve uma segunda revolução, que foi a revolução dos que queriam uma caminhada por um poder político-militar, pacto MFA a partidos, uma revolução socialista radical, um profundo movimento antiliberal e antidemocrático. Ora bem, mas nisso hoje em dia só se revêem 8% dos portugueses, embora dominem a cultura daquela época. Portanto, a minha pergunta é esta. Será que o PS, finalmente, olhando para isto, percebe que deve aderir à sua genética, a genética que fez a vitória do 25 de novembro, e deixar-se de ser refém da extrema-esquerda, numa visão completamente radical e socialista de esquerda, de uma data que foi uma data de grande unidade nacional, de liberdade e democracia?
Fica esta liderança?
Fica a pergunta. Às vezes é daí que caem os capazes de serem mais moderados.
Tenho visto coisas mais difíceis.
Veremos. E a fechar, a loucura mansa.
Ora, em setembro de 2021, era Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, líderes dos partidos PSD e CDS. O partido PDR mudou o nome para Alternativa Democrática Nacional. Ninguém reparou, ninguém se interessou e o nome foi...
O ADN.
Quando o Luís Montenegro e o Pedro Melo quiseram fazer uma aliança, resolveram fazer a Aliança Democrática, não repararam, não lhes interessou, acharam que não tinha problema nenhum, usarem um nome parecido com o ADN. Em 10 de março à noite soubemos que pelo menos 3 deputados foram perdidos pelo CDS e pelo PSD, pela Aliança, por causa disto. Se não fosse o ADN e a confusão, tinha sido eleito um deputado mais em Coimbra, tirando ao Chega, mais um em Viseu e mais um em Lisboa, tirando ao PS. Hoje, o PSD, isto é a Aliança Democrática mais União Civil Liberal, teriam mais deputados do que toda a esquerda junta, e não têm. Repare, esta falha, que várias pessoas tiveram culpa, mudou completamente a lógica do sistema político. Não estruturalmente, mas pontualmente, isto é, enquanto que bastava uma abstenção do Chega para que qualquer documento passasse, porque a direita moderada era mais forte que a esquerda moderada, agora, se a esquerda estiver toda contra, as leis fundamentais e o orçamento só passa com o voto favorável
do Chega. E o ONU é sobre o Chega.
Acha que, haverá, nesta altura, alguma loucura mansa ou não mansa pior do que esta?
Mas, Miguel Jesus, e se houver um empate? Como é que as coisas funcionam? É que, por se calhar, vamos não passar é a ter muitos empates, não é?
Se houver um empate, as leis não são aprovadas.
É porque ainda falta conhecermos os deputados
sim,
do círculo da imigração.
Falamos da loucura que foi estes desleixos de tanta gente.
Vamos ver como é que se gera também esta loucura nas suas palavras daqui para a frente. O que é que vai acontecer? José Miguel Jesus, na próxima terça-feira?
Cá estamos.
Cá estaremos. Muito obrigada. Obrigado, para mais umas causas. Agora vamos para intervalo e depois regressa a edição da noite com o Rodrigo Pratas. Boa noite.